Tem uma outra coisa que eu vou ter que falar, porque quando teve o episódio do H1N1, né, em 2009, eu tive um problema muito sério, porque eu peguei um vírus, não se sabe se foi o H1N1 ou outro, tá? Que entrou na corrente sanguínea e atacou o coração. Com isso, meu coração dobrou de tamanho, né, igual doença de Chagas,
Ia comentar isso.
e eu tinha que dormir. Eu dormi 40 dias sentado em flor de lótus, porque se eu deitasse, eu não conseguia respirar. E daí, procurando, e aí médico, e nada, e não, isso daí é uma gripe, isso é garganta, isso é não sei o quê, até que não, é pneumonia, e tomando antibiótico, e nada resolvia. Aí o último dos médicos falou assim: ó, vou te dar esse antibiótico aqui, que é o top of the tops. Se não resolver, eu vou te internar, porque nós vamos ter que descobrir o que está rolando. E não adiantou. Quando eu cheguei no internação, o socorrista, que era um cara puta velha, né? O cara, pô, você falou: não, tá errado isso aqui. Você não está internando de pulmão, meu amigo. Peraí. Passou a mão no telefone: ó, você está fazendo ecocardio aí? Tá, se tem alguém, não. Vou te mandar um cara agora, pare o que você está fazendo. Se você não está com nenhuma emergência, aí eu tenho uma emergência. Aí lá fui eu fazer ecocardio. A miocardiopatia dilatada de origem viral, ela tem quatro estágios, onde o nível 4 corresponde a transplante de coração. Eu entrei no hospital já do nível 3 para o nível 4.
Tá,
Tá?
na borda.
E estava na borda, né? Então, por exemplo, essas coisas do Covid, o pessoal com problema de respiração tal, me trazem muito isso, me trazem grande impacto, né? Porque isso me lembra muito daquele período lá. E daí, eu estava aqui conversando com você, dali a pouco eu meio que cochilava, e não era. Depois o cardiologista explicou, eu estava tendo pequenos infartos, né? Então, o coração já estava tão fraco que ele dava aquela apagadinha e voltava. Apagava e voltava, né? Por uma hora, o coração vai apagar, porque ela causa uma deficiência, e daí você não volta, né? Porque o coração não tem força para bombear. E lá foi. Aí o cara falou assim: ó, você vai tomar esses remédios, que aí tem lá carvedilol, não sei o quê, são os remédios para o coração ter força, estimulantes, só que esses remédios têm uma saturação. Então, depois de varia entre 5 e 10 anos, para o remédio não fazer mais efeito.
Entendi.
Eu falei: tá, e daí? Ele
E
falou: daí
aí,
eu
porque...
o coração, que não tem mais remédio além desses. É o que tem. Falei: e, né, daí eu morro? Aí vai para transplante de coração. E quanto tempo leva para ter um transplante de coração? Aí, pô, 5 anos, né? Então, já na primeira consulta, ela falou: já vou colocar teu nome na fila de transplante aqui, porque o tempo que vai levar, você vai correr contra o tempo. A hora que chegar um coração e a hora que o remédio parar de fazer efeito. Né? Já falou: não, você já se aposenta, esquece essa merda toda, porque agora o senhor tem 5 anos de vida, foda-se, né, o mundo. Que dá, como que é lá a doença, que é aposentadoria por invalidez.
Validez.
Aí, beleza. Aí eu já, né, isso em 2009, ali, né, naquele período que eu estava vindo, Leonardo, né, eu já tinha feito acupuntura e tudo mais. Daí, e eu atendi a acupuntura, porque depois que eu estudei com o Dr. Yang, os episódios do Dr. Yang só ali em 2005. Aí eu já atendi a acupuntura, né, já tinha um consultóriozinho e tal. E daí eu comecei a devolver meus pacientes para os chineses, que eles, para dar uma força, mandaram um monte de cliente para mim. E daí eu comecei a devolver. Falei: se eu não tenho saúde, como é que eu vou ajudar a turma toda? Não tem como, né? E devolver. A hora que chegou o primeiro paciente no Leonardo, e agora isso vai fechar uma série de coisas que eu falei antes, o Leonardo me liga: Anderson, o que está acontecendo? fundi, né? Mas como assim? Ah, contei, coração, blá, 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 transplante, não sei o quê, né? Falou, o que você vai fazer hoje? Falei, ah, vou, tô igual o Raul Seixas, vou ficar aqui com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Eu falou, não, você vem aqui. E aí, de novo, que nem a história da loja que tinha o consultório da acupuntura, lá em Curitiba eles têm a Igreja Presbiteriana Chinesa. E daí, assim, é também é coisa de filme, porque na frente o cara está fazendo o culto, né, da Igreja Presbiteriana, né, o pastor lá. Atrás tem gente fritando pastel, alguém dando aula de mandarim para o pessoal, o cara fazendo acupuntura, um
Ele
praticando algum
literalmente sabe aproveitar o espaço,
é, né? E aí o consultório dele lá na igreja. Aí uns troços meu pai de lança, que envolve mocha, para quem não sabe, mocha é tipo charuto, mas tem outras versões em lã, que você põe fogo e tal. Daí eu deitei lá na maca de costa, ele meteu o papel alumínio, agulha, cortou assim, rodela, que nem de cachorro quente, botou fogo, aí começou a sair labareda, cara. Uma gelança, assim, sabe? Daí ele ensinou a minha esposa, falou, não, vai resolver. Mas não nada, o cardiologista falou que não tem como, rapaz, isso não volta. Uma vez que o coração dobra de tamanho, a musculatura involuntária não retorna. Aí eu só falo assim, isso o médico ocidental falou. Eu estou falando que eu lesouvo. Se eu estou falando que eu lesouvo, eu lesouvo. Tá bom, né? E daí lá foi, né? Aí foi o professor Leonardo, né? Você não faz tai chi, você não faz qigong, então pratica. Porra, aí, né, fazendo acupuntura, dia sim, dia não, e todos os dias ali de 3 a 6 horas de qigong e tai chi, todo dia, todo dia, todo dia. Quando chegou 10 meses depois disso, né, aí. E eu acompanhando sempre com um cardiologista, aquela coisa toda.
A turma ali, querendo te abraçar.
É, e a chinesada lá, né? Não, Tula, vamos treina Qigong, faz Qigong. Né? Você não era praticante de Qigong, então faz Qigong. Aí lá, vamos fazer. E quando passou 10 meses, aí eu fui fazendo os exames, né? E foi sempre a mesma equipe que me acompanhou, né? É, daí o médico, lá o cardiologista do ecocardiograma e também da ressonância tal que eu fiz no coração, o cara olhou o exame e falou, não sei o que você fez. Eu falei, como assim não sei o que eu fiz? Ele falou, porque este coração não é o mesmo coração que eu fiz o primeiro exame. Aí eu falei assim, pô, como assim, né? Eu sou médico há 36 anos. Tá? Se você me trouxesse o exame, eu não acreditaria. Só que fui eu que fiz o seu primeiro exame. Eu detectei o problema e eu acompanho o seu problema desde o início. Este coração é um coração 100% normal, dimensões normais, musculatura normal, né? A força, né? Aquelas coisas todas que medem, né? O cardiograma, né? Tá tudo. Este é um coração 100% funcional. Ele falou: não sei o que você fez, não me interessa, porque eu não vou acreditar no que você vai me contar, mas continue fazendo. Eu só sei que você ganhou uma nova vida com isso aí. Né? E aí,
Eu vi
assim.
um Saturno na tua frente, com a foice, passou por ele que ele não teve tempo.
E daí, o que é interessante nisso aí é assim: hoje eu tomo como que chama? Esses controles, são remédio de hipertensão, assim, na dosagem, o mínimo do mínimo, porque daí o cardiologista fala: olha, você escapou, você não tem nada, você não tem problema de pressão alta, você não tem nada. Porém, se por exemplo, que nem agora no Covid eu pego de novo, eu posso morrer, porque o coração já passou por um estresse, né?
Sim.
Ele falou: então agora não é mais a primeira vez, né? Agora você já, se for reincidência, provavelmente você vai passar de palma abaixo do caixão. Então, é para evitar que, de repente, eu, sem perceber, a pressão comece a alterar, eu tomo lá um controlador desses de pressão, dosagem mínima, só por desencargo de consciência, para não ser pego de surpresa. Falou, mas teu coração não tem mais nada. E eu continuo acompanhando, né, com com cardiologista, eu faço lá as consultas, tudo mais, né? Então, assim, sabe, Magog, eu devo a minha vida, literalmente, à cultura chinesa, tanto à acupuntura quanto ao tai chi, porque foram as duas coisas, além, é claro, vou dar aqui um mérito também, eu já sou uma figura conhecida aí no meio esotérico há um par de anos, e apesar de eu ter gente desejando a minha morte, eu também tenho muita gente desejando meu bem e minha vida, né? A preservação da minha vida. Então, assim, eu tenho certeza que foi justamente assim, essa junção desses fatores, né? Tanto as pessoas colocando sua energia para meu restabelecimento, daquelas pessoas que conhecem o trabalho, que são mais próximas e falaram, cara, não, isso vamos tocar barco. E a cultura chinesa, imediatamente, por esses dois fatores, tanto o tai chi e o qigong, como a acupuntura, né? Então, eu sou a prova viva e eu tenho todos os exames desse período. O pessoal pode dizer, ah, não, mas ele acha. Não, eu tenho os exames. Isso existe documento, né?
Não então, foi uma coisa subjetiva, né, Góia? Não foi uma coisa subjetiva. É uma coisa objetiva, uma coisa documentada, né, cara? É o diferencia total, é uma diferença total. E, assim, foi muito forte essa frase que você falou, né? Eu devo a minha vida a exatamente a cultura chinesa, a todo esse tudo que envolveu aí o teu restabelecimento, cara. Porque eu realmente, enquanto você estava contando, eu fiquei pensando, cara, onde que vai dar isso? Será que ele transplantou? Será que que aconteceu? Interessante.
E assim é muito pontual, sabe? Porque a gente não... Você nunca para para pensar. E justamente, sabe, uma coisa que eu faço questão de frisar, Magog, que é assim, as pessoas têm muito conceito da magia como uma coisa assim, só no mental, só no... Né, ou a pessoa vai para o mundo Harry Potter, né, nada errado com Harry Potter, né? Mas assim, a pessoa vai para o mundo da fantasia e se desconecta da realidade, ou a pessoa acha que é tudo no mental e que vai ficar por ali, que é um autoconhecimento, né? Também é, não é só isso, né? E se esquece que, por exemplo, a magia ela tem um sentimento que tem que ser preservado, que é assim, bem Confúcio. Ou serve para alguma coisa ou esquece. Porque se não tiver utilidade na tua vida comum, então você só está enchendo tua cabeça com besteira.